Praça da República. A entrevista, o comentário, o debate, os temas que marcam a atualidade. Semanalmente na Regional do Centro, com moderação de Lino Vinhal. E tratamento jornalístico para o jornal Campeão das Províncias e Campeão Edição Digital. Praça da República. Patrocínio Litocar. Mais informação em litocar.pt. Litocar. Soluções multimarcas.
Eis-nos de novo em contacto com os ouvintes da Rádio Regional do Centro, após o princípio da manhã, em que já tivemos a oportunidade de termos uma breve conversa. Esta agora também será eventualmente breve, mas menos breve, e vamos tratar de um tema muito específico com o nosso entrevistado de hoje para no programa Praça da República. Tenho comigo o Dr. Rui Amaro, que é o presidente, o responsável máximo da Escola Superior Agrária de Coimbra, para os pouquinhos que ainda possam existir, que tenham relacionados com a designação antiga, que ainda agora aqui falamos em off, a Escola de Regentes Agrícolas, uma escola que tem dado à região e ao país um contributo excelente, formando técnicos, especialistas, gente que muito tem dado para o desenvolvimento do setor agrícola em Portugal. Eu agradeço ao Dr. Rui Amaro a sua disponibilidade para vir aos nossos estúdios, que tem aqui toda a plena, tem aqui toda a justificação. Se dissermos que a escola está a celebrar 136 anos. Já é jovem enquanto escola, é jovem ainda pelo dinamismo que empresta e por aquela alegria que irradia daqueles milhares de alunos que a frequentam, mas 136 anos já tem o suor e eventualmente até provocou alguma queda de cabelo a algumas gerações. Não é o caso ainda do Dr. Rui Amaro, mas já se avizinham algumas coisas que, se demorar muito nas funções, corre esses riscos. Bom dia, Sator, e bem-aja.
Muito bom dia e obrigado pelo convite. É com muito gosto que aqui estou, em nome da Escola Superior Agrária de Coimbra, disponível naturalmente.
Que está, sempre. Eu ia dizer, em festa, porque a gente costuma dizer ligar a festa à idade, ao aniversário, mas não é o caso aqui, está, digamos, a assinalar e bem uma data que começa a ter o seu significado.
Sim, comemoramos os 136 anos, cujo dia era no 22 de Abril, que foi no sábado, que foi a data, já agora, da saída, na altura, no Diário do Governo, da expropriação da Quinta do Bispo para a entregar à então Escola Prática Central de Agricultura, que dessa forma se deslocalizou de Sintra para Coimbra.
Portanto, as raízes da Escola Agrária de Coimbra, a Escola Superior Agrária de Coimbra, vem de Sintra para aí.
Vem de Sintra, portanto, em 1886.
E na altura, aquele espaço era privado?
Não, aquele espaço, eu não sei bem a história completa, sei que...
Mas não havia lá escola nenhuma ainda?
Havia um conjunto de instalações e, à época, deve ter sido isso que deu a pedra de toque para a escola vir para ali. Havia a Cudelaria Central do Norte. Ainda hoje, se lá formos, aqueles edifícios mais antigos têm todos cento e muitos anos.
Vêm daí,
tem uma arquitetura muito própria, muito dirigida. O picadeiro é dessa altura, as cavalariças são dessa altura, ainda se vê umas cabeças de cavalo nesses edifícios que datam exatamente dessa altura. E havendo aquela infraestrutura,
aproveitou-se, não,
deve ter sido determinante para a decisão.
Em boa hora.
Sim, em boa hora,
em boa
creio
hora,
que sim.
Não é? Eu, pelo menos a mim parece-me que
creio que sim.
E que na altura devia ser imensa, mas que hoje continua a ser, creio eu, mais que suficiente, mas que vai tendo ocupações por aí fora. Aquela quinta?
Sim, era a Quinta do Bispo, não é? Depois há ali um conjunto de outras propriedades que se juntaram à Quinta do Bispo e há também uma área no campo, no Baixo Mondego, que totaliza hoje em dia cerca de 140 hectares.
Portanto, é uma área grande.
É uma área grande, é uma responsabilidade grande e muitas das vezes, quando associamos uma área tão grande, também se associa à possibilidade de haver muito rendimento da exploração daquela área. Não é bem o caso, porque há um conjunto de contingências, não é, que temos que considerar. Nós não somos uma exploração agrícola que visa o lucro. Se o fôssemos, provavelmente as opções em termos seriam de culturas, outra, de atividades, seriam para privilegiar a dimensão, não é?
O campo
não
é, é o vosso laboratório.
O campo, todo ele, é o nosso laboratório. Pronto, e já agora deixo que diga, porque a bem da verdade, portanto, a génese disto é o ensino agrícola, portanto é a parte agrícola, é a parte pecuária e florestal, mas enquanto escola agrária já, portanto depois de 1976, há um conjunto de formações associadas, digamos, que nós hoje em dia ministramos e que também utilizam o campo como um laboratório vivo. Falo dos cursos de biotecnologia, dos cursos ligados à área do ambiente, do turismo.
Portanto, já não é.
De tecnologia alimentar. Portanto,
já não é questão agrícola.
Só
pura, exatamente. É, digamos, mas com áreas confinantes.
Exatamente. Portanto, há sempre um museu de ligação que tem aí a base e tem a base exatamente nesse laboratório vivo que nós muito prezamos.
E digamos, isso nota-se no aproveitamento dos espaços e do campo. Ou também se reflete no currículo da própria escola, naquilo que se ensina?
Também se reflete naquilo que ensina, quer dizer, por exemplo, um curso de biotecnologia tem que ser suficientemente abrangente para que os alunos saiam preparados para as várias vertentes da biotecnologia, mas tem naturalmente um ênfase muito próprio naquilo que são as atividades agrícolas, pecuárias, ou seja, que são a nossa génese, então, digamos.
É a génese e a essência ainda é o conteúdo, é o núcleo central ainda da vossa preocupação letiva.
Naturalmente, sim.
E lá há várias escolas no país.
Há muitas escolas agrárias no país.
E justificam-se, portanto, há mundo do trabalho que chama, que dê guarida, que dê ocupação a esses alunos, porque vão lá ver. Quantos alunos, por exemplo, tem a Escola Superior Agrária de Coimbra?
A Escola Superior Agrária de Coimbra está neste momento com 1.270 alunos.
1.000 alunos é muita gente.
É muita gente.
1.000 alunos é muita gente. Ah, e isto é mais do que isto. Depois nós temos Santarém, nós temos por aí abaixo.
Viseu, Beja, Ponte de Lima, Porto Alegre, Castelo Branco.
Portanto, nós temos muitas escolas. Isso significa que nós teremos, muito provavelmente, aí um universo académico de 10 mil ou mais alunos nas diversas escolas. Não há de andar muito longe.
Talvez não chegue tanto, mas
não há de andar longe.
Sim,
Coimbra tem um pouco isso. Nós temos saída para tanta gente?
Sim, todas as escolas fizeram um bocadinho este exercício da diversificação e, mais uma vez, não falamos só de cursos da área explicitamente agrícola, pecuária e florestal. Mas eu diria, seria tentado a dizer que provavelmente hoje em dia é capaz de ser demais, ou seja, a atração dos jovens por esta área, se nos cingirmos à agricultura em sentido lato propriamente dito, não é muita, é uma atividade exigente, é uma atividade que muitas das vezes aparece nas notícias não pelas melhores razões. E o paradigma disto acaba por ser, eu costumo dar este exemplo, a formação na área florestal. Portugal é um país com uma área florestal imensa, com uma necessidade imensa de intervenção planeada e tecnicamente habilitada, e nos últimos anos sobram 3 cursos a formar pessoas na área florestal. Temos Lisboa, no ISA, temos Vila Real e temos a Escola Agrária em Coimbra. As outras formações nesta área acabaram por não ter...
Digamos, por terem procuradas, não é?
Não terem procura e acabaram por fazer outras opções. E é, de facto, uma necessidade. Nós todas as semanas temos solicitações de empresas
nós temos
a querer gente
florestal enorme,
para trabalhar.
Nós temos um mundo florestal enorme, não é? Pese embora a destruição que também anualmente acontece com os incêndios, não é?
Portanto, há aqui não se percebe muito bem, porque por um lado havia necessidade de fazer mais e melhor e de forma diferenciada, mas de facto não é uma área para a qual os jovens manifestem muita apetência. Encaram-na provavelmente como muito tradicional, muito embora, do ponto de vista tecnológico, haja uma evolução imensa nas atividades que se
pois
praticam.
Pois, pode ter sido isso, porque A agricultura nestes últimos 50 anos, creio eu, também dispensou com a chegada de tecnologia cada vez mais produtiva, cada vez desenvolver-se mais. Há 50 anos ainda andávamos carro de mão para trás e para diante, estás a ver? Aquele vale do Mondego deve ter sido lavrado durante séculos, ainda há charrua puxada por animais. De certeza absoluta.
São outros tempos.
Em 50 anos isto é uma volta muito grande, portanto dispensou alguma mão de obra, provavelmente.
Muita mão de obra, não é? Aliás, os tempos antigos eram tempos duros, não é? Até do ponto de vista físico, do sacrifício. E hoje em dia a agricultura não é, apesar de não ser uma atividade fácil, mas não é comparável àquilo que era o rigor de outros tempos. É uma atividade exigente, naturalmente, no tempo a que se tem que dedicar.
Mas já compatível com outras coisas.
Mas compatível com a tecnologia, não é?
Isso, eu já tenho contado isto, que há 2 ou 3 anos tive necessidade de procurar um empreendedor, um empresário agrícola, um dos maiores empresários agrícolas do Vale Mondego, que vive ali na zona de São Martinho de Arve. E procurei-o e disseram-me que andava no campo e deram-me lá as indicações e fui ter com ele ao campo. Quando localizo, ele andava lá em cima na cabine de um trator imenso, do coisa, e estava a trabalhar e ia ver a telenovela. Tinha a telenovela na cabine do coisa e tinha ar-condicionado. Eu fiquei aterrado, isto era rigorosamente verdade.
Sim, hoje há dia uma série de ajudas essa tecnológicas.
Essa história do antigamente, há 50 anos, mudou muito. Claro, acho que foi dos setores onde a tecnologia mais se fez sentido.
Sim,
o homem
sim.
Ia labrar, apontava lá aquilo que são coisas imensas, apontava lá o trator na sua direção e o homem lá seguia a telenovela Encantada da Vida.
Sim, parece. Hoje em dia há sistemas tecnológicos que, no limite, até podem dispensar a presença da pessoa, não é, não é o mais usual, mas há já sistemas que permitem,
para isso,
que permitem
tantas,
isso.
De labrar o campo homem, a partir de casa.
Sim, embora a presença do homem seja...
Então, mas voltando ao aniversário, Sr. Doutor, portanto, é o aniversário. Este programa está a sair em direto neste momento, vai passar, emitido no próximo sábado, em diferido, portanto, é preciso entender aqui as datas. Portanto, hoje é segunda-feira, é 24 de abril, e no dia 26, depois da manhã, é que a escola vai assinalar os 136 anos. Portanto, sim. Quem nos ouvir no sábado, tem que ter em conta estes dados. Uhum. E como é que vão assinalar?
Vamos fazer umas comemorações simples, não vamos fazer nada de muito enfático, vamos comemorar a data porque entendemos que devemos comemorar, certo. Com as intervenções normais do Sr. Presidente do Politécnico, da Associação de Estudantes, e eu também farei a minha. E por norma, temos há uns anos para cá centrado muito as comemorações nas pessoas, no agradecimento que fazemos às pessoas, aqueles que connosco colaboraram e que entretanto se aposentam, nas pessoas que entretanto entram para substituir os que saem. Este ano vamos fazer uma singela homenagem a duas pessoas que faleceram há pouco tempo, o professor Manuel Machado Faria e o professor Carlos Ribeiro, que passaram pela presidência da escola, e vamos deixar uma ligeira marca nesse sentido. Eu acho que é importante este culto das pessoas
e da memória
e do agradecimento que devemos ter para com as pessoas. Depois teremos o lançamento de um livro que foi feito por um conjunto de alunos, de docentes e de funcionários, coordenado por uma docente nossa, e para o qual tivemos a comparticipação de uma empresa, de uma clínica veterinária, para a edição desse livro. E pronto, vamos comemorar de uma forma muito simples na quarta-feira à tarde.
Envolvendo os próprios alunos.
Envolvendo os alunos e a comunidade para poder estar presente, exatamente.
Certo. Porque a história das escolas, e quando se tem 136 anos, também se não houver esse cuidado, a memória é forte, mas o esquecimento é um desafio.
Sim,
não é? De maneira que isso,
é importante isso, que nos encontremos e que saibamos.
Doutora, que razões é que um jovem acaba o 12º ano, quer ir para o ensino superior, que razões é que ele há de procurar para optar pela escola agrícola, para a Escola Superior Agrária? Ele há de ter as suas razões, com certeza há de ter o agosto pelo reitor, sem isso é sempre difícil, mas saídas, dá-lhe saídas no próprio reitor, no reitor florestal, diz o setor.
Sim, vamos lá ver. Tal como eu dizia há pouco, agora há um conjunto muito diversificado de opções. Portanto, ele não tem que... Hoje em dia nós temos alunos... Aliás, os cursos que têm mais procura acabam por ser os cursos que não são propriamente da área agrícola, propriamente dita.
No sentido tradicional.
Exatamente. Portanto, nós, a maior procura hoje em dia é para um curso que abrimos há 3 anos, que é a enfermagem veterinária, portanto, que preenche todas as vagas.
Que também não é a altura que há mais animais em Portugal, creio eu, porque, entretanto, o reitor do leite foi...
Sim, mas
também há outros cuidados, outras procuras, outras não é? Há outras
exatamente, dos animais de companhia, também tem um mercado muito grande a esse nível. Temos um curso na área do turismo e dos recursos naturais.
O doutor fala-me em assistência em veterinária, mas não me fala
em... Enfermagem veterinária. Sim.
Mas não me fala em veterinários. Não dava jeito?
São outras guerras. Vamos lá ver, para um curso...
Porque Coimbra não é forte nesse setor.
Coimbra não é forte. Coimbra tem uma escola privada, onde leciona medicina veterinária. A opção por medicina veterinária no ensino público, nós em tempos tivemos-la e tentámos-la, mas há, do ponto de vista legal, algum constrangimento que fez com que os cursos de medicina veterinária apenas pudessem ser ministrados por universidades, portanto, que foi considerado um mestrado integrado que não era possível.
Mas Coimbra não tem.
Coimbra não tem, portanto, a Universidade de Coimbra, se é isso que estamos a falar, nunca se envolveu nessa área, porque, vejamos, é uma área que não é fácil, é uma área que envolve recursos e que me parece que a escola agrária, com relativamente pouco esforço, teria capacidade
pois
para...
Pois é, por isso, é? Como parece, sim. Porque nós estamos a falar a nível do centro do país, nós estamos a falar em Coimbra, que tem uma imensidão... É uma das regiões agrícolas grandes, que é Carvalho de Santarém, Carvalho de Bouga e Vale do Mondego, são áreas, pronto, e Alentejo, com certeza, não está aqui em causa, mas são áreas assinaláveis. Eu não sei qual é, digamos, o património pecuário que Coimbra possa ter, mas também há de ter as suas necessidades, seguramente.
Sim, sim, embora tenha regredido, creio que nos últimos anos, por força de muitas explorações leiteiras devido às dificuldades do setor, que havia muitas explorações de reduzida dimensão e que tiveram que se reconverter para outras áreas.
Também porque a Europa o exigiu com a...
São as consequências da política da coisa, que às vezes tem coisas boas e depois tem coisas más, não é?
Foi a PAC que deu a
evolução dos tempos, aquilo que às vezes não era bom passa a ser. Portanto, a política tem estas coisas e
mas
é um dinamismo
muito
próprio.
Mas anos falei em Coimbra e não entender bem. A ignorância às vezes dá jeito. Porque é que não havia curso de arquitetura? Tinha aqui um bocado de confusão, até porque tinha um ritmo de construção e de empreendimentos grandes, quer privados, quer a natureza pública. Hoje temos esse problema, felizmente, resolvido. Vou continuando a falar na veterinária. porque penso que eu falo, digamos, daquilo que ao longo da minha vida e com o contacto com as pessoas, vou ouvindo do reitor, e o reitor, digamos, manifesta algum, às vezes, necessidades dessas
demos
coisas.
Demos este passo recentemente.
Por isso mesmo é que eu faço chegar às escolas também, e para isso mesmo.
Demos este passo recentemente com a enfermagem veterinária, e está a
correr
muito bem.
Está a correr bem.
Em termos de número de alunos e da satisfação dos alunos, e como dizia, e respondendo à pergunta porque é que o aluno... que é que os alunos vão querer vir para a escola agrária, depende da área que queira, não é? Portanto, o curso de biotecnologia é um curso com muita procura e que prepara muito bem os alunos para uma série de formações que a seguir podem fazer a nível de mestrado, porque hoje em dia os alunos tendem a não ficar só pela licenciatura, não é? Portanto, o mercado...
Quer formação completa.
Exige alguma especialização, portanto, é um curso muito bom nessa base de preparação. Temos o curso da tecnologia alimentar, que também nos diferencia, esquecemos muitas vezes disso e centramos só na agricultura, mas é importante depois saber transformar aquilo que se produz na agricultura em produtos diretamente consumíveis pelas pessoas. Sim, e nessa área nós temos uma boa capacidade também. Temos o curso na área do ambiente, que o ambiente é algo que vai, de alguma forma, a importância que se dá ao ambiente depende muitas das vezes do contexto económico, não é? Quando as coisas apertam muito do ponto de vista da crise e da falta de recursos.
Mas claramente é hoje uma área que tem a preocupação da comunidade, não é?
Claro que sim, não é? É uma área muito importante e abrangente, que é importante ter gente preparada para, e nós temos um curso também que forma muito bem nessa área. Temos a componente florestal, naturalmente, e corro o risco de estar aqui a esquecer de algumas. No turismo, portanto, o turismo que, aproveitando os recursos naturais, lá está, tentando fazer a ligação à ruralidade e ao turismo, nós aí também temos, em conjunto com a ESEC, uma formação importante a esse nível. Também com a ESEC, eu acho que é importante também relevar estas questões da colaboração entre escolas do próprio IPC.
Nós estamos a falar do Instituto.
Exatamente.
Estamos a falar de uma área
temos que ser abrangentes.
É muito vasta.
Exatamente.
Não é?
Temos um curso que lecionamos em conjunto, que é a gastronomia, portanto, que é um curso também muito interessante e hoje em dia muito procurado e diferenciador no mercado de trabalho.
E um dos que são bem compensados para aqueles que têm êxito.
Vai sendo bem compensado.
E vai sendo bem compensado para quem tem êxito nessa área.
E depois tendemos a esquecer muitas das vezes dos CTESPs, que são as formações iniciais.
E são os primeiros anos. É o seguimento dos alunos do ensino profissional, é isso?
Não, podem ser todos os alunos.
Podem ser
todos os alunos, podem ser também os alunos do ensino profissional. Não há essa diferença, são cursos que pretendem preparar em um menor período de tempo as pessoas para o mercado de trabalho. Muitas delas vão diretamente para o mercado de trabalho com essa formação inicial.
Que é de quantos anos? Dois anos?
São dois anos. Alguns deles optam por seguir depois para
a licenciatura, não é?
E têm ali um nível de acreditação de disciplinas interessante. E nessa área temos um curso interessante e que faz jus um bocadinho à história da escola, lá está, na área dos cavalos, que é o curso de maneio de equinos e equitação terapêutica e de lazer, portanto, que gira muito à volta do maneio e das atividades em torno do cavalo, com aquela vertente de equitação terapêutica que eu acho
também
particularmente muito interessante, não é? E é importante preparar pessoas capazes de poder ajudar nessas, depois os fisioterapeutas e os médicos a esse nível. E temos um conjunto de outras formações que, ao fim e ao cabo, preparam os alunos que queiram fazer esse caminho, que queiram entrar via CTESP e seguir.
Deixe-me insistir um pouco nisso para tentar que os alunos a percebam. E eles podem entrar, por exemplo, nisso com o quê? Com o 12º ano ou no ritual com o 9º?
Com o 12º ano.
Entra
é um curso superior,
curso
não com frente de grau, mas é um curso superior.
Tem estes dois anos.
Sim.
Tem estes dois anos.
E podem ir para o mercado de trabalho.
Fim destes dois anos, podem ir para o mercado de trabalho e vão minimamente habilitados para um conjunto
para uma
de atividades.
Exatamente.
Certo? Se eventualmente mudarem de ideias ou não for esse o seu propósito, eles
podem continuar
para a licenciatura e aproveitam
parte da formação que já fizeram.
Algumas cadeiras da licenciatura.
Exatamente.
Eles
são creditadas,
são
no
creditadas
nível seguinte.
Já estão feitas.
Exatamente.
Portanto, eu penso que isso é muito importante e por isso eu falei, e é sobretudo para o aluno da escola profissional. Até porque hoje menos, mas durante muito tempo rotulava-se o aluno da escola profissional como sendo os alunos problemáticos, menos tarde. Não é nada disso, depende
das
condições.
Nada disso.
Cada qual tem as suas condições.
Claro.
E é bom que a gente abra bem os olhos e
não se discrimina
em conta
absolutamente
que uma
nada.
Uma coisa é eu ter o meu pai em Coimbra com um bom gabinete de livros, outra coisa é eu ter o meu pai em Castanheira de Pera e eu ter que ir procurar outras coisas.
Temos que ter noção dessa realidade.
Mas é que a gente esquece
sem discriminar
realidade.
Absolutamente
até porque
nada.
Porque vocês, professores, depois vão julgar todos da mesma maneira.
Sim, e não é por ser de Coimbra ou de Castanheira de Pera ou de outro lado qualquer que muitas das vezes as surpresas aparecem de onde
vem
se calhar não se esperam.
É isso.
E às vezes o nível de aplicação, de interesse, de querer, é muito importante, não é? Quando se quer chegar mais longe.
Portanto, eu gostava muito de assinalar bem esta questão.
Sim,
para
sim,
quê?
Sim.
Porque admito, tenho como muito provável que a opção por estes cursos possa ser exatamente porque não vincula a uma opção definitiva numa idade onde nada é definitivo.
Aos 18, em que é difícil escolher.
Em que é difícil escolher. Aos 18, 19 anos, nada é definitivo. Há quem escolha o casamento e às vezes até se dá mal, imagina.
Quanto
portanto,
mais.
Quanto mais, agora numa opção destas, que é uma opção tão difícil. De maneira que gostava de sentar-se. O senhor também tem acompanhado, como é óbvio, e conhece isto bem. Eu dá-me a ideia que o ensino politécnico, na sua generalidade, tem crescido, eventualmente, qualidade, mas não, por aí não tenho dados para isso, penso que tem crescido, considero sempre o ensino politécnico uma alternativa altamente saudável e qualitativamente recomendável, não como alternativa, mas para quem a fizer a alternativa, quem fizer a opção, tem qualidade garantida. Mas também na aceitação da sociedade, o ensino politécnico hoje, nas diversas valências, parece-me que está a crescer. E eu até estou convencido que o seu presidente, do Instituto, tem dado para isso um bom contributo.
Sim. Não
que ele não escala. Que ele não escala com essa causa.
Ainda bem, e tem dado os seus frutos.
Tem
não
dado
é?
Os seus frutos, é por isso mesmo que eu acho.
Há uma visibilidade cada vez maior do ensino superior politécnico e o passo recente aprovado na Assembleia da República que pode vir a permitir a criação das universidades politécnicas acaba por ser um bocadinho ir ao encontro dessa, por vezes, diferenciação que a sociedade faz para algo que é muito parecido sendo diferente. Ou seja, a nossa matriz é muito mais uma matriz de ensinar fazendo, ou seja, pôr a mão na massa e provavelmente menos intelectual do ponto de vista filosófico.
O politécnico
e teórico,
exige
não é?
Mais, é preciso mais investimento, porque precisa de pelo menos de um par de luvas.
É bom que não. Seria bom que o pudessem ouvir lá para os lados de Lisboa, porque o dizermos isso, que é mais exigente em meios para poder pôr as pessoas a fazer, não se compadece com o nível de financiamento diferenciado que se calhar não se justifica entre politécnicos e universidades. É de facto muito complicado para nós, nomeadamente na Escola Superior Agrária em Coimbra, em que a diferenciação tecnológica tem que se fazer e a atualização de equipamentos tem que se fazer, não ver contemplado.
Porque não é um curso eminentemente teórico.
Sim, mas
de alguma praticabilidade.
A questão é que, do ponto de vista orçamental, isso não tem tradução absolutamente nenhuma. Portanto, as verbas que nós temos que gerir não têm a linha de conta, por norma, essa necessidade. Nós conseguimos fazê-lo, de alguma forma, muito fruto daquilo que é o investimento e a capacidade do nosso corpo docente e dos técnicos, que muitas das vezes usam os trabalhos e os projetos de investigação como uma forma de aquisição de equipamento que depois pode ser usado nas atividades letivas. Temos tido algum dinamismo na apresentação de projetos, de candidaturas, por exemplo, no âmbito dos PDRs, como se de um agricultor se tratasse, porque temos uma exploração agrícola, e tentamos usufruir dos benefícios para o investimento na agricultura, como uma forma
mas
de nos atualizarmos.
Já são fórmulas, digamos,
mas são fórmulas
para ir conseguir buscar isso, porque
exatamente.
Não é o natural, o normal, o caminho
não seria
normal.
O normal,
não
certo?
Seria normal.
Não seria o normal, mas se não tivermos esta capacidade,
deixam cair.
Deixamos cair as coisas. E lá está a atratividade. Se não tivermos capacidade para nos reforçarmos tecnologicamente.
Essa é uma dificuldade, concluo-te, a Escola Superior Agrária de Coimbra, de Santarém, de Viseu,
todas,
de qualquer.
Todas seguramente todas.
O que não deixa de não...
Esperemos que agora, já agora, para não ser só mais notícias e não ficarmos muito, muito tristes, foi anunciada a semana passada pela Sra. Ministra a possibilidade de haver uma linha no âmbito do PRR para reforço dos equipamentos no âmbito, na área das ciências agrárias. Portanto, estamos esperançados de nos podermos candidatar e poder usufruir de algum desse apoio, porque de facto urge dotar...
Que bem-vindo seria, não é?
Porque qualquer dia, no secundário ou nas escolas profissionais que têm beneficiado de algum investimento a esse nível, começa-se a sentir a diferença. Estamos, venho para o ensino superior e do outro lado eu já tinha algumas coisas que aqui não encontro. Portanto, esta necessidade de atualização é sistemática e neste momento é muito bem-vinda para conseguirmos dar mais um passo.
São boas notícias, sei lá que isso venha a concretizar.
Exatamente.
Porque seria um nítido empobrecimento do país qualquer, digamos, enfraquecimento do ensino nessa área. Não tenhamos dúvidas. Não tenhamos dúvidas.
Sem dúvida.
Até porque senão corremos o risco de ter a entregar o país todo também a fundos europeus, como o Alentejo já está a fazer. E que depois...
Sim, é importante que saibamos ou que tenhamos capacidade de reforçar tecnicamente a nossa mão de obra, os nossos recursos para a atividade produtiva. E se olharmos para os cursos da Escola Superior Agrária de Coimbra em particular, todas elas se dirigem à produção de alguma coisa, de produção de mais-valia. E isto, do ponto de que para quem quer viver num país melhor, é muito importante que este...
Quando o doutor me fala em produção de mais-valia, não está a pensar daquilo. Planta lá, põe lá a planta, ou semeia, seja lá o que for, e depois chega-lhe com produtos de crescimento rápido, não é isso?
Sim, a ideia é que cada vez mais, e lá está o tal dinamismo e o facto de haver várias formações numa mesma escola também nos sensibiliza de uma outra forma, nós temos um particular... interesse em fazer a agricultura, por exemplo, a pecuária, de forma sustentável. E dentro desta sustentabilidade, que é um chavão agora onde cabe muita coisa, temos um particular cuidado e temos inclusivamente uma área certificada para a produção biológica, onde há um caderno de encargos que se respeita obrigatoriamente para produzir produtos diferenciados e certificados no âmbito, por exemplo, da agricultura biológica.
E respeitando a natureza das próprias coisas. O produzir a qualquer custo não é, digamos...
Eu acho que isso já foi o chão que deu...
É isso que eu queria dizer. O produzir a qualquer custo, põe para lá. E a gente põe por lá com mais químicos ou menos químicos. Eu que os fazia em 5 anos, que levava 5 anos, hoje faço em 2.
Não, hoje em dia não pode ser essa o nosso
lema. Há aqui uma cultura biológica, chamamos assim...
Da sustentabilidade, de fazer as coisas com respeito pelo ambiente e com respeito pela saúde, não é? Dos consumidores, dos utilizadores. Portanto, e essa sensibilização e essa consciência é muito importante que nos alunos, não é? Exista desde
porque é deles que depois tem que emanar para um conjunto de coisas, porque é natural que o produtor que não esteja informado queira produzir rápido e...
Provavelmente esse tipo de asneiras far-se-iam mais com falta de conhecimento isso, do que quando o conhecimento existe e essa consciência está presente, naturalmente.
Isso. E para mais aqui na área da Escola Superior Agrária de Coimbra, que temos um bom espaço agrícola, o Valmondego é uma área interessante e hoje está bastante bem aproveitado, não está?
Sim, nomeadamente...
Aqui há muitos anos, a seguir ao 25 de Abril e tal, houve ali algumas irritações no, nas opções do próprio país e das pessoas, havia zonas depois, mas hoje está tratado, não sei o que é.
Está todo ele utilizado, é uma área cujos solos têm uma mais-valia bastante interessante, as obras de emparcelamento fizeram com que houvesse dimensão, não é? Fizeram
outro Valmondego. Quadriplicaram aquilo, porque antes das obras era arroz.
Exatamente, não é? Fizeram outro Valmondego. Hoje em dia continua a haver o arroz,
hoje produz todo
há o milho, não é?
Há milho em quantidade de com pau.
Há a questão das hortícolas, há culturas que se começam a diferenciar com mais-valias, vamos lá, os frutos vermelhos, os morangos, portanto há uma série,
quer o emparcelamento, quer a água à rega.
A água é fundamental, portanto, e a estrutura permitiu esse salto, sem dúvida.
Portanto, portanto, hoje vocês têm ali até um destino para os jovens da região importantíssimo, não é?
Sim.
E você repara que a nível das escolas profissionais, Montemor, por exemplo, tem uma ou duas escolas profissionais piradas, sobretudo para essa área, o que é importante, e o Conselho de Montemor é capaz de ser dos conselhos do país que têm uma produção de arroz maior.
É uma zona muito forte. É uma zona muito forte.
Em quantidade e em qualidade.
Em qualidade.
As suas perspectivas, o ano está a acabar, o ano letivo, a vida é feita desta sucessão de dias, o ano correu bem?
Sim, correu bem, correu bem. Eu destacaria a continuidade que temos conseguido na subida do número de alunos. Tivemos aqui um momento relativamente época. Mais difícil na atratividade e temos conseguido recuperar, mercê de uma, se calhar, divulgação maior e de uma maior visibilidade enquanto politécnica, enquanto escola.
E sobretudo a esses candidatos, porque esses candidatos, eu estou convencido que a maior parte dos candidatos, não a maior parte, pelo menos uma parte significativa, vem do mundo rural. Eventualmente tem alguma sensibilidade, ou pode ser.
Sim, nem só, lá
mas
está.
É preciso trazê-los.
Eu volto a insistir, nós não temos só cursos na área agrícola.
Pronto, mas
portanto,
também é preciso
o outro
isso.
Leque. É preciso de tudo,
preciso
não
tudo,
é?
Não é?
Portanto,
é preciso tudo.
O nosso foco, mesmo ao nível da divulgação, não se pode cingir apenas...
Sim, não é só plantar cocos.
A essa área, nós temos que ser muito mais abrangentes e a ruralidade é importante, sim senhora, mas a urbanidade também e temos público, ou precisamos de público também.
Sim,
nessa,
de uns e de outros
nessa área.
A sua perspectiva é que nos próximos anos continue, portanto, essa procura...
Sim, eu tenho uma visão, provavelmente, que não é muito comum. Eu acho que o crescer por crescer, o aumentar por aumentar, lembro-me sempre a história do sapo, quando se quer ser muito grande e se depois cresce demais, pode
rebenta.
Ter consequências.
Pode rebentar.
Eu acho que é importante ter um crescimento sustentado e nós temos estado a consegui-lo, mas fazê-lo com qualidade. E volto aos meios, à tecnologia, aos equipamentos, à capacidade que temos que ter de infraestruturas que sirvam o ensino e sirvam a comunidade. Porque é uma área que a escola também faz, para além da investigação, dá um apoio grande à comunidade, às empresas, a projetos desafiadores que querem... fazer mais, querem fazer produtos diferenciados, que querem experimentar alternativas. E nós temos essa capacidade se tivermos os meios instalados do ponto de vista dos equipamentos, das infraestruturas. Nós, por exemplo, temos umas oficinas tecnológicas de laticínios, de hortofrutícolas, que permite a elaboração numa escala reduzida daquilo que acontece no meio fabril. Isto é muito importante, depois pôr isso ao serviço de quem quer fazer diferente e de quem quer experimentar alternativas.
Portanto, tem que sensibilizar aí, digamos, cada vez mais quem tem o poder de decisão, não é? Porque
exatamente,
as coisas
cá estamos para isso
aí.
E vamos
essa
ver se conseguimos.
Essa é uma preocupação constante a todas as escolas, vocês interagem uns com os outros, conhecem os sonhos de cada um, porque isto também é uma escola sozinha, uma unidade hoje sozinha no mundo.
Não faz caminho, exatamente.
Sim, senhor. Oh, doutor, eu tive imenso gosto em tê-lo aqui. Espero que continue a marcar este caminho. Eu acho que a Escola Superior Agrária, até pelo tempo que vinha, a gente já está esquecido disso, mas até com no tempo em que era os cursos denominados urgentes agrícolas, a Escola Urgentes Agrícolas, teve um forte contributo ao desenvolvimento do país e a esse salto qualitativo que tivemos em toda a agricultura e na sensibilização para isso. E para também nós não estarmos aqui a passar toda a vida e sem qualquer juízo menos valorativo, seja para qualquer atividade ou para qualquer curso, mas a gente também não pode passar a vida a discutir Platão, Sócrates e Aristóteles, quer dizer, a gente também precisa de pôr alguma coisa na mesa.
Exatamente. Está a ver? E é isso que se faz o nosso dia-a-dia e o nosso esforço, e acho que conseguimos dar esse salto. Honra-nos muito o passado, mas o nosso presente e a perspectiva de futuro de continuar a formar pessoas tecnicamente capazes e dar esse contributo ao país tem sido gratificante trabalhar na Escola Superior Agrária de Coimbra e fazer este caminho.
Ótimo, gosto de ouvir falar nisso. E a comunidade, que normalmente segue estas coisas silenciosamente, mas sente e agradece a vocês que estão, digamos, no fim da navalha das opções, porque esta é que é a verdade.
Exatamente.
São vocês que estão
não
no fim
podemos
da navalha
contar
das
com nada por adquirido.
É, não podem contar nada por adquirido. Do acerto das vossas decisões, do caminho que escolherem, depende muito do desenvolvimento do próprio país, dependendo do desenvolvimento do país, dependem as circunstâncias e a melhoria de vida do seu povo e da sua gente. De modo que, muito obrigado por isso. está novo, tem muito cabelo para perder, se o há de ir perder para o outro lado, espera com ali, não seja para parecimos nisso, e continua, façam ouvir escolas todas a sua voz, porque o governo também, e quem governa o país, não estou a falar deste governo concreto, o país tem que ter condições para desenvolver harmoniosamente as diversas áreas e não deixando algumas para trás.
De modo muito obrigado.
Que Benja, por isso, felicito pelo aniversário, abraçamos com todo o carinho esses mil e tal alunos e esperamos que esses mil e tal alunos ajudem a trazer mais umas centenas para o ano, dizendo-lhe
assim
que estão numa quinta excelente, estão num espaço excelente.
Único. Às portas da cidade.
Ao rapaz lá do norte, outras coisas, que há raparigas muito jeitosas em Coimbra. Dizer às raparigas lá do norte que há também rapazes aqui muito giro, que Coimbra é uma cidade. E yeah.
É,
não estou aqui a vender banha, banha barata, é uma cidade atrativa que tem um espírito académico que, como muitas outras, não terão.
E a Escola Agrária sempre se integrou muito bem nesse espírito académico,
mesmo,
com tradições muito próprias,
certo,
que fazem uma diferenciação. Isso. É incrível perceber que os alunos, quando chegam, provavelmente alguns até vão com vontade de não ficar, mas acabam por ficar, na sua esmagadora maioria, porque ficam rendidos à beleza, à capacidade do espaço e ao espírito com que são recebidos,
certo,
na Escola Agrária em Coimbra.
E depois as próprias aulas os põem em contacto com realidades,
sim, sim, sim.
Que de certeza acontecem. Aliás, Coimbra tem esse perigo. É que quem vem para Coimbra depois fica. Havia um velhote na minha terra que dizia: eu mandei a minha filha para Coimbra para se formar, mas era muito mal aluna, não estudava nada. Vi que ela que não dava rendimento nenhum, disse-lhe: até agora só voltas para casa depois de casada. Veio para Coimbra para se formar. Já que não estava a ligar pouco aos estudos, então volta casada, para tirar algum lucro da sua passagem.
Os tempos são outros e há muitas possibilidades, há muita diversidade, muita escolha, de facto, para os alunos, mas a responsabilidade, nós confiamos na responsabilidade desta gente nova e felizmente as coisas têm corrido de feição.
Os jovens são eles que conduzem sempre o mundo.
Exatamente.
Os jovens sabem melhor do que eu, porque
exatamente.
Os condutores do mundo são sempre os jovens, não é?
Temos que lhes dar a mão, temos que ajudar, naturalmente, sem interferir em demasiado.
Temos que usar uns instrumentos, aquilo que o doutor está a pedir, os meios,
exatamente,
para eles depois conduzirem o seu próprio mundo. O que queremos aqui dizer enquanto Rádio Regional do Centro e enquanto meios de comunicação social é exatamente dar esta garantia de que quem quiser seguir para uma escola superior agrária, que o faça, e se vier para Coimbra,
Tem em
Coimbra uma excelente opção. Doutor Benja,
muito obrigado.
Bom aniversário, repito mais uma vez. E por mim, nós estamos daqui a 20 anos aqui também a falar.
Obrigado.
Tenho medo é que nem toda a gente esteja mesmo de acordo e o criador, acho que isso que é um abuso da nossa parte. Mas a gente também tem que ser ambicioso.
A gente vai fazer por isso.
É isso mesmo. Um abraço também aos ouvintes, com quem eu estive, com imenso gosto.
Praça da República. A entrevista, o comentário, o debate. Os temas que marcam a atualidade. Semanalmente na Regional do Centro, com moderação de Lino Vinhal. E tratamento jornalístico para o jornal Campeão das Províncias e Campeão Edição Digital. Praça da República. Patrocínio Litocar. Mais informação em litocar.pt. Litocar. Soluções multimarcas.